partir de agora, você ouve Palavra Viva. Mensagens que falam ao seu coração.
Olá. Como tem passado? Tudo bem? É tão bom estarmos aqui de novo, não é? Sempre é motivo de muita alegria estarmos na presença de Deus, e principalmente quando estamos reunidos assim na casa de Deus, com a possibilidade de louvarmos ao Senhor, de participarmos desse momento de oração. Nas reuniões anteriores, nós estudamos aqui sobre o caráter de Jó, sobre a pessoa de Jó, a religião de Jó. Quando Deus se refere a este homem, desafiando o próprio Satanás, Deus diz assim: observaste o meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele. E eu fico pensando, como eu gostaria que Deus pudesse dizer isso de mim também. E ao mesmo tempo eu penso assim, eu acho que ainda falta muito para chegar nesse ponto. Eu tenho certeza que cada um aqui tem esse desejo também. Deus poder se referir a você, dizendo assim: aqui está o meu servo, aqui está a minha serva, homem, mulher, temente a Deus. Ninguém há na terra semelhante a ele ou a ela. Homem íntegro, mulher íntegra e reta, temente a Deus e que se desvia do mal. Depois de termos estudado sobre a pessoa de Jó, sobre o caráter de Jó, sobre a religião de Jó, e termos extraído as lições que a palavra de Deus nos apresenta a partir desta abordagem, eu quero dedicar um tempo hoje para estudarmos o que podemos dizer que é a cena predominante da história de Jó. A cena predominante nessa história são as aflições de Jó. Dificilmente você vai encontrar alguém que tenha padecido tanto sofrimento, tanta angústia, tanta dor, quanto este homem. E é por isso que ele é apresentado na Bíblia como um troféu na mão de Deus. Eu vou convidá-los agora para fecharmos os olhos. Vamos fazer uma oração, você está sendo convidado também. Feche os seus olhos, vamos orar a Deus, para que a mensagem de hoje alcance a sua vida e alcance o seu coração. Feche os seus olhos e vamos orar. Querido Pai Celestial, em primeiro lugar, elevamos a Ti, Senhor, a nossa mais profunda gratidão por tantas bênçãos. Te agradecemos, Senhor, pelas lições preciosas que podemos extrair da Tua palavra. Te agradecemos, Senhor, pela vida, pela experiência deste Teu servo do passado, Jó. Suplicamos, Senhor, que o exemplo dele motive a cada um de nós. Que o exemplo dele conforte agora o nosso coração ao vermos o Teu cuidado e o Teu amor em relação a cada um de nós. Abençoa-nos no estudo que vamos fazer essa noite. Em nome de Jesus, nós Te oramos. Amém. Amém. Nesta oportunidade, eu quero falar, talvez o que eu vou falar hoje não seja para todos. A mensagem de hoje é para aquelas pessoas que estão passando por uma tribulação na sua vida. A mensagem de hoje é para você que está sendo provado, que está angustiado, que está passando por um momento difícil. Para você que tem perdido o sono nas últimas noites, você reclina à noite e não consegue dormir. Não porque você não queira dormir, mas porque você não consegue, as preocupações. Eu quero falar nesta noite para você que está vivendo um drama, quem sabe na sua vida familiar, seu casamento está indo por água abaixo, talvez uma crise financeira, uma doença grave em si mesmo ou em alguém querido da família. Eu quero falar para você que não sabe onde buscar socorro diante deste problema que você está vivendo agora. E talvez você esteja se sentindo a pessoa mais sofredora, mais angustiada do mundo. E é possível que você esteja se perguntando: Senhor, por que não resolves os meus problemas? É para você que está vivendo essa situação que eu quero falar essa noite. Você se lembra, e nós já dissemos aqui nas reuniões anteriores, que o sofrimento de Jó, ele surgiu num contexto muito maior do que o próprio contexto da vida de Jó. É apresentado um confronto entre Deus e Satanás. Satanás desafia a Deus. Jó entra então nesse contexto. Jó se torna o meio pelo qual Deus quer demonstrar ao universo que ele, Deus, é mais poderoso do que o diabo. É nesse contexto que se desenvolve a narrativa do sofrimento, das aflições de Jó. E vamos ler, então, o livro de Jó, capítulo 1. Vamos começar no verso 13. E vamos seguir a leitura por um trecho que relativamente longo, mas eu solicito a sua atenção. Você que está nos acompanhando, mantenha atenção no texto para que você possa captar cada detalhe. E então vamos ver algumas lições preciosas que com certeza vão ser uma bênção para a sua vida. Vamos à leitura. Jó capítulo 1, a partir do verso 13, diz assim: sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas, se referindo a Jó, sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas passiam junto a eles. De repente, deram sobre eles os sabeus e os levaram e mataram aos servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda quando veio outro e disse: fogo do céu, fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda quando veio outro e disse: dividiram-se os caldeus em três bandos, deram sobre os camelos, os levaram e mataram aos servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Também este falava ainda quando veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou grande vento do lado do deserto e deu nos quatro cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Capítulo 2 começa dizendo: num dia em que os filhos de Deus, a cena do confronto entre Deus e Satanás se repete. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles, apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitasses contra ele, para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a mão, toca-lhe os ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até ao alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspar-se. Então sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe respondeu: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Que vida, que homem, que integridade. Você às vezes se queixa porque está sofrendo? Você às vezes reclama porque está passando por uma tribulação, por uma aflição? Pois eu duvido que o seu sofrimento se compare ao sofrimento que Jó experimentou. A descrição é dinâmica.
quando um servo dava a notícia de que havia acontecido uma tragédia, antes de ele terminar de falar, já chegava outro para anunciar uma próxima tragédia. E em alguns segundos, talvez alguns minutos, Jó foi informado de que a sua vida estava acabada, perdeu tudo o que possuía, seus servos, suas propriedades, seus animais, morreram seus 10 filhos. Eu tenho 2 filhos, eu não gosto nem de pensar na possibilidade de perder um filho, mas eu sei que essa é uma realidade que pode alcançar a qualquer um de nós. Você que já passou por essa experiência, talvez você possa ter um pouquinho da noção do sofrimento de Jó. Ele perdeu 10 filhos de uma só vez, e ainda assim permaneceu fiel a Deus. Satanás desafia Deus de que ele permaneceu fiel porque não foi tocada na pele dele, não, ele estava com saúde. E aí nós lemos o relato e vimos que mesmo depois de ser atingido por uma terrível enfermidade, Jó viveu as mais profundas misérias que um ser humano pode viver. E ainda assim, ele permaneceu fiel diante de Deus. Eu acho que eu já mencionei aqui numa das reuniões anteriores que o livro de Jó é o livro das perguntas. É interessante, nós vemos aqui nessa passagem e em todo o livro, os 42 capítulos, como há perguntas, perguntas retóricas. Primeira pergunta, Deus fazendo a Satanás: de onde vens de rodear a terra e passear por ela? Observaste o meu servo Jó? Satanás responde com outra pergunta, e assim se sucedem as perguntas. A própria esposa de Jó, quando ela entra em cena, é para fazer uma pergunta. E aí nós acabamos de ler: ainda conservas a tua integridade? É o livro das perguntas. Mas nas entrelinhas da história de Jó vem à tona uma pergunta, que é a pergunta que tem perseguido a raça humana há muito tempo. Uma pergunta muito difícil de ser respondida. Uma pergunta que não se satisfaz com uma resposta simplória. A pergunta é: por que existe o sofrimento? Por que existe o sofrimento? E uma pergunta ainda mais difícil: por que o justo sofre? E as perguntas relacionadas a estas. Por que Deus não faz nada? Por que Deus não nos livra do sofrimento, da dor, da angústia, das tribulações? Essa questão da existência do sofrimento tem sido, na história da humanidade, talvez o principal argumento dos ateus. Os ateus questionam a existência de Deus, e eles usam a existência do sofrimento como uma evidência de que Deus não existe. Porque se Deus existe, por que ele não acaba com o sofrimento? Não parece ter sentido essa questão? Então, ou ele quer acabar e não pode, ou ele pode acabar e não quer. Vejam como é complicado. Ou Deus é poderoso e não é bom, ou ele é bom e não é poderoso. Porque se ele é poderoso e pode acabar com o mal e não acaba, é porque ele não é bom. E se ele é bom e quer acabar com o mal e não acaba, é porque não pode. Por que existe o sofrimento? E agora a pergunta mais difícil de todas: por que comigo? Uma coisa é você filosofar sobre o sofrimento, a tribulação, a fome, as guerras, as misérias que acontecem por aí. Por que existe tanta miséria? Então, uma coisa é nós questionarmos a existência do sofrimento filosoficamente. Agora, outra coisa é quando a dor bate à nossa porta. E eu sei que alguns de vocês aqui estão vivendo isso. É possível que você esteja vivendo isso nesse momento. É quando vem o resultado do exame médico e constata uma doença incurável. E você agora sabe que tem pouco tempo de vida. E você olha para os seus filhos pequenos, uma incerteza, uma insegurança. E a pergunta é: por que, Senhor? Por que comigo? Por que eu, Senhor? Talvez você esteja experimentando a dor de ver um filho dominado pelas drogas. Você fez tudo certo. Você deu a melhor educação, você propiciou os melhores momentos. E agora, aparentemente, sem razão nenhuma, essa dor, essa angústia entra na sua família, entra na sua casa. E aí você pergunta: Senhor, por que comigo? Por que eu? E são tantas as situações que às vezes nos fazem fazer essa pergunta. Talvez você esteja sentindo a dor de uma perda, um acidente, uma tragédia. Alguém amado se foi sem nenhuma explicação. E por mais que as pessoas queiram dizer, enfim, queiram lhe consolar, você não consegue entender por que o seu filho se foi, por que sua filha, por que... Como é difícil conviver com a dor, com a angústia, com a aflição. A história de Jó nos ensina algumas lições. São lições simples, mas que eu quero relembrar para cada um de nós, especialmente para você que está vivendo um momento de aflição nesta hora. Primeira lição que eu quero dividir com você neste momento é que o sofrimento não é obra de Deus. Não é Deus quem provoca o sofrimento. Eu fico triste quando, depois de uma tragédia, alguém diz assim: ah, foi Deus que quis assim. Que Deus é esse que quer a dor e o sofrimento? Não é este o Deus a quem eu descubro aqui na palavra, na Bíblia, na sua palavra. O sofrimento não é obra de Deus, o sofrimento é obra do diabo. Então essa história de dizer: ah, foi a vontade de Deus, morreu, mas olha, foi a vontade de Deus. É esta a imagem que Satanás quer que você tenha de Deus. Um Deus que de alguma forma convive com tranquilidade com o sofrimento dos seus próprios filhos. Um Deus que tranquilamente observa, vê e fica lá de cima olhando a morte, a dor, a angústia, a tragédia, o acidente e as coisas terríveis que às vezes acontecem na sua vida. E é fácil você dizer assim, ou ouvir: é a vontade de Deus. Esta é a imagem que o diabo quer que você tenha de Deus. Então a primeira coisa que você precisa ter em sua mente: não é Deus quem provoca o sofrimento. A história de Jó nos mostra isso. Quem foi que foi lá e provocou todas aquelas desgraças na vida de Jó? Quem foi? Foi Deus? Não. Quem foi? Foi o diabo. Foi o diabo quem veio e provocou tudo aquilo. A perda dos bens, a morte dos servos, a morte dos animais, a destruição completa, a ruína total. Foi o diabo quem fez aquilo. Não foi Deus. Não é Deus quem provoca o sofrimento. E quando a doença chegou à pele de Jó, e ele foi acometido por aquela terrível enfermidade, que o deixou jogado lá no lixão da cidade, como um pedaço de carne apodrecendo. A Bíblia diz que ele se coçava com cacos. Foi Deus que fez isso? Que Deus é esse? Quem foi que fez isso? O relato bíblico é claro. Foi Satanás quem provocou o sofrimento. O sofrimento não é obra de Deus, é obra do diabo. Interessante é que, naquela época, já existia uma teologia equivocada, que predomina até hoje, de que, de alguma forma, é Deus quem provoca o sofrimento. De que Deus controla. Se esse vive direitinho, merece bênção. Se vem o sofrimento, é porque ele é pecador. É esta teologia que é questionada e discutida em toda a história de Jó. Então, primeira lição. Qual é a primeira lição? Não é Deus quem provoca o sofrimento. E esse conceito equivocado, ele é visto claramente aí no capítulo 1 e no verso, deixe-me ver, verso 16, quando diz assim: falava este ainda quando veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Fogo de quem? Fogo de Deus? Fogo do diabo. Você está vivendo um momento difícil em sua vida? Você está passando por uma aflição? A tragédia alcançou a sua família? Você perdeu um ente querido? Um acidente? Uma doença? Uma coisa inexplicável? Imerecida? Não foi Deus. Não é Deus quem quer ver você sofrendo. Não é Deus quem provoca esta aflição. Deus é um Deus de amor. Deus é um Deus que ama, Ele quer o bem, Ele quer o melhor. Não é Deus quem provoca o sofrimento. Lembre-se disso. Agora, existe uma segunda lição na história de Jó. Porque eu imagino que alguns já estão pensando assim: bem, tudo bem, não é Deus quem provoca, mas Ele deixou, não deixou? Deixou ou não deixou? Ele permitiu ou não permitiu? Então aqui vem uma segunda lição para nos ajudar a conviver com a dor e com o sofrimento. A segunda lição é a seguinte: Deus usa o sofrimento para alcançar propósitos divinos. Não é Ele quem provoca. Quem provoca é quem? É o diabo. O diabo provoca o sofrimento, pode ser que ele provoque diretamente ou indiretamente. Então, pode ser que ele ponha o dedo lá naquele carro que ia viajando e o carro virou e aconteceu uma tragédia e morreu alguém. Ou pode ser simplesmente que não tenha sido a ação direta dele, mas foi ele quem introduziu o pecado na existência humana e em decorrência do pecado veio a degeneração da raça. E em decorrência da degeneração da raça, nós vivemos no mundo sujeito a problemas, a tragédias, a fomes, a catástrofes naturais. Ah, não foi o diabo que provocou, foi como se diz, um acidente, uma catástrofe natural. Mas tudo isso começou como? Com a ação inicial do diabo, introduzindo o pecado na história da humanidade. Então, ele é o culpado, quer seja por ação direta, quer seja por ação indireta. Agora, o que aquece o meu coração e me ajuda a enfrentar os momentos difíceis da vida é saber que Deus tem o controle sobre tudo. E Deus, Ele tem uma habilidade extraordinária. Embora não seja Ele que provoque o sofrimento, a dor, a tragédia, mas Deus tem a habilidade de usar o sofrimento, a dor, a tragédia, a aflição, para transformar isso em bênçãos para nós. Nós vemos isso na história de Jó. Porque podemos afirmar com toda segurança: dificilmente alguém sofreu tanto quanto Jó. Mas da mesma forma podemos afirmar: dificilmente vamos encontrar alguém que tenha sido tão abençoado quanto Jó. No final da história de Jó, lá no finalzinho do capítulo 42, você vê a descrição do desfecho da história de Jó. Tudo que ele perdeu, ele recebeu em dobro. E não somente isso, pelo sofrimento, pela dor, pelas perdas, pela angústia, Jó é erguido perante o universo, a tal ponto que até hoje nós estamos aqui falando dele. Que bênção, que homem abençoado. Isso é uma evidência desta habilidade que Deus tem de pegar a dor, a aflição, a provação e transformar em bênçãos para nós. Esta é uma habilidade de Deus. Deus usa a obra do diabo contra o diabo. Já percebeu isso? Que Deus extraordinário é esse? Algum tempo atrás eu estava ouvindo um comentarista comentando sobre um lutador de judô aqui do Brasil que havia ganhado várias medalhas aí em um campeonato. E o comentarista dizia o seguinte: que uma das principais virtudes do lutador de judô é quando ele desenvolve a habilidade de se aproveitar do ataque do adversário e usar a força do adversário para derrotar o adversário. O sofrimento, a dor, a aflição, as tragédias, isso é obra do diabo. Mas Deus consegue se aproveitar da obra do diabo para derrotar o diabo na minha vida e na sua vida. Se você tiver a atitude correta, Deus pode reverter as coisas. Deus tem essa habilidade. Transformar o mal em bem. Aqui está esta lição preciosa a respeito de como Deus lida com o sofrimento em nossa vida. Eu quero repetir isso com mais calma agora. Deus está trabalhando para fazer desta dor uma bênção. Deus está trabalhando para transformar essa tragédia que você está vivendo numa bênção para você e para sua família. Ah, você não entende? Você não precisa entender. Você só precisa ter a atitude correta e permitir que Deus haja, que Deus atue na sua vida. É isso que Deus faz. Deus usa esta aflição, esta dor, que é a arma do diabo. Mas ele usa a arma do diabo contra o próprio diabo. E no final das contas, você pode ser muito abençoado através dessa dor e desse sofrimento. Pense um pouquinho na cruz do Calvário. O Filho de Deus pregado, sendo morto. Ele estava ali num grande conflito. Ali era o grande conflito entre Deus e Satanás. Qualquer espectador que visse o Filho de Deus, aquele que veio para alcançar a vitória, qualquer espectador que não conhecesse a história e fosse chamado para observar a cena do grande conflito e estivesse vendo Jesus morrendo na cruz, qual seria a conclusão? Foi derrotado, perdeu. No grande conflito, o Filho de Deus morreu. Foi derrotado. Foi derrotado? A maior vitória que o universo já pôde presenciar. E jamais verá outra igual. A maior vitória de Deus sobre o diabo. Não a maior vitória, a vitória definitiva de Deus sobre Satanás. Foi quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário. Aquilo que parecia uma derrota estava, na verdade, sendo a grande vitória. Como é que alguém vence morrendo? A morte é a principal arma do diabo. Satanás introduz o pecado na história humana, e o salário do pecado é a morte. A morte é a arma do diabo, e Deus vence o diabo com a morte. Deus reverte, Deus usa a arma de Satanás para vencer Satanás. Uma figura disso é mostrada, por exemplo, são as cenas bíblicas que descrevem esta vitória de Deus. Todo mundo aqui conhece a história de Davi e Golias. O pequeno Davi que lança uma pedra com uma funda e derruba o gigante Golias, o poderoso inimigo do povo de Deus. Golias cai. O relato diz que Davi vai até Golias, sobe em cima dele, um garoto, um adolescente, puxa a espada do gigante e com a espada do gigante corta sua cabeça fora. Ele mata o gigante, ele vence o gigante. Como? Com a arma do gigante. É isso o que Deus quer fazer na sua vida. Quando Satanás aponta todas as suas armas contra você, se você tiver a atitude certa diante de Deus, se você tiver o seu coração nas mãos de Deus, a sua vida nas mãos de Deus, Deus tem a habilidade de reverter, de transformar todo esse ataque em bênçãos para você. É isso que Deus faz. Deus usa a provação para nos purificar. Talvez a metáfora, a figura que melhor descreva esta ação de Deus na nossa vida seja a metáfora do ouro sendo purificado. Aqueles que conhecem sabem, quando o ouro é extraído, ele vem impuro, ele vem cheio de outros minérios que não têm valor nenhum. E esses outros minérios dão peso, mas não é um peso valioso. E como é que se tira, como é que se tiram esse lixo, essa escória? Como é que se faz isso? Qual é a técnica usada para isso? Fogo. Fogo. A temperatura de ebulição do ouro é diferente da temperatura dos outros minerais. Então, fogo no ouro. E o ouro é derretido. E enquanto ele está sendo queimado, é quando ele está sendo purificado. Saiba, é quando você está sendo queimado pelas provações que Deus está preparando você para a vida eterna. Não é de outra forma. Não é Deus quem provoca o sofrimento. Mas Deus usa as provações para preparar você para viver eternamente. É o fogo que purifica. É o fogo que nos prepara para a eternidade. Então, em primeiro lugar, vamos ver se todo mundo memorizou bem. O sofrimento não é obra de Deus. O sofrimento é obra do diabo. Em segundo lugar, Deus usa o sofrimento para alcançar propósitos divinos. E outra coisa que você precisa saber: Deus estabelece limites aos ataques de Satanás. Isso é visto aqui no livro de Jó. Deus estabelece limites. Não é porque Deus permite que Satanás inflija sofrimento sobre você. Não é por isso que Deus simplesmente se afasta e deixa que Satanás haja livremente na sua vida. Não. Deus acompanha cada passo, cada segundo, cada momento. E Ele estabelece limites. E Satanás não tem poder para avançar os limites estabelecidos por Deus. Isso é claro aqui no texto bíblico. Verso 12, capítulo 1, verso 12. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a mão. Está aqui o limite. Satanás veio, destruiu tudo que Jó possuía, matou seus filhos, mas não pôde tocar, sequer tocar em Jó. Deus impôs o limite. No segundo confronto, Satanás desafia novamente a Deus, e Satanás insinua que Jó só permaneceu fiel justamente porque a sua vida não foi tocada, sua pele não foi tocada. Satanás insinua que o instinto de sobrevivência é maior do que a devoção e a fidelidade a Deus. Satanás diz: o que o homem tem, ele dará para proteger a sua pele, pele por pele. E Deus diz, aí podemos ver aqui no verso 6, capítulo 2, verso 6. Disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Satanás veio, tocou em Jó, mas não pôde matá-lo. Deus impõe limites. Sabe o que isso significa? Que Deus está acompanhando cada momento da dor que você está experimentando. Não existe nada que aconteça à sua vida que não esteja sob o controle de Deus. Talvez você tenha perdido o controle da situação, mas Deus não perdeu o controle. Ele sabe tudo e Ele tem tudo aqui nas mãos dEle. A sua vida está nas mãos dEle. Ele tem o controle sobre tudo. E quando chega aquele momento em que você diz assim: Senhor, está demais, eu não vou suportar, pode ter certeza que Deus não vai permitir que a provação seja maior do que o que você pode suportar. E quando a provação parecer grande demais, você pode ter a certeza, Deus dá um complemento de poder para que você suporte. É assim que Deus age. Eu tenho um amigo que ele teve um filhinho com síndrome de Down. Ele já tinha outros filhos maiores e nasceu essa criança com síndrome de Down. E você pode imaginar que isso estabelece uma crise na família, uma dor, uma incerteza, sei lá, eu nunca passei por isso. Mas você pode imaginar como deve ter sido difícil para ele. Mas alguns anos depois que a criança tinha nascido, eu não o via fazia muitos anos, e comentando sobre o filhinho que tinha nascido nessas condições, ele me disse uma coisa que eu jamais esqueci. Ele disse assim: Ranieri, naquela ocasião a minha esposa ficou grávida e nós estávamos esperando um filho. Mas Deus não nos deu um filho, Deus nos deu um anjo. E ele começou a me contar as coisas extraordinárias, as experiências extraordinárias que toda a família passou a viver depois do nascimento daquela criança, naquelas condições. É Deus? Foi Deus que quis? Uma criança que nasce com uma deficiência, foi a vontade de Deus? Claro que não foi Deus. Isso é obra do diabo. E como eu disse, quando não é obra direta, é indireta. Isso é a consequência da degeneração da raça humana por causa da existência do pecado que foi introduzido em nossa experiência pelo diabo. É o diabo culpado. Mas aquela obra do diabo se transformou na maior bênção daquela família. Nós esperávamos um filho e Deus nos mandou um anjo. Você pode imaginar o que é isso? É esta habilidade que Deus tem de reverter as coisas. Transformar o mal em bem. Transformar a tragédia em bênçãos. É isso o que Deus quer fazer na minha vida e na sua vida. Eu agora quero perguntar. Tem alguém aqui que está vivendo um momento de dor na sua experiência? Tem alguém aqui que está vivendo uma aflição, um sofrimento que parece que não tem fim? Tem alguém aqui que está questionando a Deus, Senhor, por quê? Por que comigo? Tem alguém aqui que está erguendo a voz a Deus e dizendo, Senhor, eu não posso suportar mais, é demais. Eu quero dizer a você que Deus está controlando tudo. Deus tem você nas mãos dele. E se você colocar a sua vida nas mãos de Deus, se você confiar inteiramente nele, você vai ver como ele vai transformar tudo isso em bênçãos extraordinárias para a sua vida. É verdade, você pode não estar entendendo agora. Talvez agora você não esteja compreendendo porque Deus está permitindo tudo isso. Mas saiba, Deus está trabalhando. Deus está permitindo esse fogo, mas é através desse fogo que Ele está purificando você. Ele está preparando você para algo muito melhor. O fogo na experiência de Jó fez com que Jó recebesse, no final da sua história, fez com que ele recebesse tudo o que havia perdido em dobro. Eu não sei qual é o plano de Deus, se Ele vai fazer você, se Ele vai lhe dar de volta tudo em dobro. Eu não sei se Deus vai converter esta dor e esse sofrimento numa bênção hoje, amanhã, daqui uma semana, daqui um ano, daqui a 10 anos. Eu não sei disso. Mas uma coisa eu sei: se você colocar a sua vida nas mãos de Deus, vai chegar o momento em que você, sorrindo, vai dizer assim: Senhor, obrigado por aquela aflição, por aquela dor, porque hoje eu entendo a bênção que tu estavas preparando para mim. É isso que Deus está fazendo. E quero dizer mais: em muitos casos, só na eternidade é que você vai ver essa bênção. Só na eternidade. Mas pode ter a certeza, vale a pena entregar a vida aos cuidados de Deus. Porque Ele vai fazer, mais cedo ou mais tarde, Ele vai transformar tudo isso em bênçãos. É isso que Deus está fazendo. Eu pergunto, não é maravilhoso isso? Então, quem sabe a partir de hoje você muda um pouquinho o discurso na sua oração. Em vez de dizer assim: Senhor, me livra dessa dor, Senhor, me livra desse sofrimento, Senhor, resolve, Senhor, porque eu, porque comigo. Comece a dizer assim: Senhor, me dá a atitude correta para que tudo isso se transforme em uma bênção para a minha vida. Sabe por quê? Porque Deus não prometeu nos livrar de todos os problemas. Ah, tem gente que não consegue entender isso. Pregam por aí que se você é um cristão sincero, os problemas vão ser resolvidos. Se você está desempregado, entrega o seu coração a Jesus. E aí você vai receber o melhor emprego, vai ganhar dinheiro. Se você está doente, entrega o seu coração a Jesus que você vai ser curado. Se você tem um problema na família, ah, entrega a sua vida a Deus, venha para a igreja, que aí Deus vai resolver tudo. Não é isto que a palavra de Deus nos apresenta. O próprio Jesus disse: no mundo tereis aflições. No mundo tereis aflições. Não espere ser livre ou ser liberto de todos os sofrimentos nesta vida. No mundo tereis aflições. Agora Jesus continua dizendo: tende bom ânimo, eu venci o mundo. É isso que Deus quer mostrar para mim e para você. Então a oração deve ser: Senhor, dá-me força, dá-me a atitude correta para resistir a tudo isso. E sabe o que vai acontecer? Deus não apenas vai transformar em bênçãos tudo o que você está vivendo de ruim hoje. Mas Deus vai fazer de você um troféu da vitória dele sobre Satanás. Ele vai poder erguer você diante do universo e dizer assim: observaste, dizer para o diabo: observaste este meu servo? Ninguém é na terra semelhante a ele, íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. É isso que Deus quer fazer de mim e de você. E agora eu quero terminar fazendo um convite. Você que está vivendo esta dor, esse sofrimento, essa aflição, você que está passando por um momento difícil, eu quero convidar você a fazer uma entrega definitiva a Deus, a entrega da sua vida, do seu coração. Se você já fez essa entrega no passado, talvez você precise agora renovar a sua vida com Deus. Talvez você precise dizer assim: Senhor, ajuda-me a confiar mais em Ti. Ajuda-me, Senhor, a repousar no Teu cuidado, a descansar, a me tranquilizar. Dá-me forças para enfrentar isso, Senhor, mas me ajuda a confiar em Ti. E se você nunca tomou uma decisão ao lado de Jesus, saiba, quando você entrega a sua vida a Deus, uma coisa acontece. Talvez Ele não faça desaparecer o sofrimento e a dor, mas uma coisa Ele vai fazer: Ele vai lhe dar resistência. A Melissa vai cantar um hino agora, e enquanto ela canta, você tem a oportunidade de tomar essa decisão. Você que está nos acompanhando pela televisão, eu não posso convidar você para vir aqui à frente, mas aí onde você está, tome também a sua decisão ao lado de Jesus. Se você está sofrendo, se a dor parece grande demais, se as aflições parecem ser maiores do que o que você pode suportar, Deus vai lhe dar a resistência. Deus vai lhe dar o poder. Ele vai controlar tudo. Ele impõe limites. E quando chegar aquele momento que você acha que o mundo vai desabar, que você não vai suportar mais, Deus vai lhe dar o poder e a resistência. Você só precisa colocar a sua vida nas mãos de Deus. Tome essa decisão agora também. Melissa, Deus nos promete, né?
Deus nos promete na sua palavra, em Apocalipse 21:4, que vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Amém? E a morte já não existirá, já não haverá mais luto, nem pranto e nem dor, porque as primeiras coisas, essas que estamos vivendo, terão passado. Amém? Que você possa sentir isso no seu coração e criar essa esperança.
E você que quer tomar essa decisão de confiar a sua vida aos cuidados de Deus, você que está passando por uma tribulação, levante-se. Levante do seu lugar e venha aqui para participar da oração conosco.
Mais uma vez suplico tua salvação. Por quantas vezes eu segui meu frágil coração? Tentei achar felicidade em minhas fantasias, pois a liberdade é tudo que eu queria. Me afastei pra longe. Eu sei que a tua graça pode me alcançar, trazer de volta a alegria que eu deixei voar. Eu quero ouvir de novo aquela doce melodia e deixar pro mundo essa melancolia. Eu não quero mais sem teu amor viver. Que vezes eu ouvi da luz do teu amor. Mas quando ao ver a luz do mundo em cores atraentes, escolhi seguir caminho inconsequente dos que buscam ter na vida mais sabor. Senhor, eu sei que a tua graça pode me alcançar, trazer de volta a alegria que eu deixei voar. Eu quero ouvir de novo aquela doce melodia e deixar pro mundo essa melancolia. Eu não quero mais sem teu amor viver.
Que a Melissa citou no começo foi: Deus enxugará dos olhos toda lágrima. Deus vai enxugar dos seus olhos essas lágrimas. Podemos ver aqui muitas lágrimas sendo derramadas. Deus vai enxugar, mais cedo ou mais tarde. Deus vai transformar tudo isso que está provocando essas lágrimas em bênçãos para você, em vida eterna para você. É isso que Deus quer fazer na vida de cada um de nós. Você já tomou a sua decisão ao lado de Jesus nesse momento? Você já percebeu que esta vida só tem sentido com Jesus? Você já percebeu que a única força que vai lhe ajudar a vencer essa situação difícil que lhe envolveu de alguma forma, esta única força é a força que vem de Deus? E que a única coisa que você pode fazer de inteligente agora é dizer assim: Senhor, eu quero entregar a minha vida inteiramente em tuas mãos, aos teus cuidados. Vamos fechar os olhos e faça comigo esta oração aí em sua mente, em seu coração. Una o seu pensamento a esta oração, tomando a sua decisão de se entregar definitivamente ao Senhor Jesus. Oremos. Querido Deus, obrigado, Senhor, pelo Deus maravilhoso, extraordinário que tu és. Como é confortador saber que tu tens a habilidade, a capacidade de transformar este fogo em bênçãos para a nossa vida. É isso que nós desejamos nesse momento, Senhor. Por isso estamos aqui, esses que vieram aqui à frente.
esse amigo, esta amiga que está acompanhando pela televisão. É por isso que estamos aqui juntos, te dizendo: Senhor, entregamos a nossa vida a Ti. Aceita a nossa entrega. Entra em cada coração, Senhor, e domina a vida de cada uma dessas pessoas. Em nome de Jesus, nós te oramos agora e sempre. Amém. Amém. Amém.
Você ouviu Palavra Viva.